dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse episódio. Meu nome é Arthur Cunha.
E eu sou o Thiago Borges. Você está na Fila do Drop, o melhor podcast onde...
Não deveria ter piada hoje, porque o assunto é...
Polêmico. É sério? Não, mas
pode fazer
tem que
piada,
ter, né?
Tá brincando.
É, se você não se cuidar, o seu tênis já foi vendido e você nem viu.
Verdade.
Não chega nem na loja.
É, exato, verdade. exato. E por que eu disse isso? Hoje vamos falar de Backdoor. É, foi visto aí recentemente... É, talvez o tênis que mais vai ter procura esse ano, Jordan Chicago.
Lost and Found.
Ele já foi visto caixas chegando na Flight Club.
Mas isso aí disse, já tem nas lojas.
Então a gente vai falar sobre isso ao decorrer do episódio, mas antes vamos falar das nossas redes sociais. Já nos siga em todas as plataformas
possíveis
e imagináveis, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify.
Be Real.
A gente tá no Be Real?
Orkut.
Não, eu tô no Be Real, velho. Eu tô no Be Real.
Eu tô.
Ah, lá estamos, né, mano? Fazendo o quê?
Tem que salvar o usuário, né?
Tá lá, tá salvo.
Salvar o usuário. Então nos siga e se quiser seguir nós...
na rede social do Kine?
Não. Eu tô irritado com ele.
Então, o Kine tá... Tá foda,
velho. Já sai outro episódio sobre quem...
Já.
Não tem mais como...
Vocês querem aproveitar
cara,
e dar uma atualizada?
Ah, não.
Esse episódio vai ao ar agora, daqui dois, três dias.
Tipo, aconteceram duas coisas. Ele participou de um podcast lá, falou umas groselhas.
A única coisa que eu gostei dessa parte aí, ele falou, quanto que custa pra comprar o mundo? Eu vou comprar governar vocês.
Que antes ele tinha algumas pessoas, tipo a família, pra dar um suporte pra ele, pra falar, ó, dá uma segurada, toma um remédio, porque ele tem um problema psicológico
e
tal.
Sim, ele é bipolar de fato, né?
E agora parece que ele tá solto no mundo e o bagulho tá ficando feio, porque assim, ele foi lá, falou algum bagulho do George Floyd e tal.
Ele fez uma camiseta, né?
Além disso,
ele fez a camiseta.
E no podcast ele falou.
E fez tweets antissemitas, né?
Aí a família do George Floyd tá processando ele.
Sim.
Pedindo 250 milhões de dólares. E, cara, a Balenciaga falou
encerrou
que não
o contrato.
Tem mais relação com ele. Então. Acho que a Adidas em breve também deve cortar.
Eu falei, inclusive, com o Aaron Love. Que, infelizmente, eu acho que muito em breve a gente vai ver notícias muito tristes sobre Kanye West, porque eu acho que ele vai fazer alguma besteira contra ele mesmo, assim, sabe? Ele tá pirando muito da cabeça, ele precisa muito de ajuda e ele não vai ser ajudado, porque ele não quer ajuda de ninguém. Então, eu acho que muito em breve a gente vai...
Eu não sei se é uma esperança de que você esteja errado, de não ver algo assim acontecendo... Mas eu não acho que tem muito o perfil dele, não.
Não sei.
Ele tem o ego dele muito grande.
É que ele tá se distanciando de muita gente. Ele não tem quase mais amigo.
Mano,
tá
aquela frase que ele soltou, eu já perdi tudo, é muito forte.
É muito forte.
É muito forte. Eu já perdi amigo, eu já perdi família, eu já perdi tudo que eu queria. Vocês não vão tirar as poucas coisas que eu tenho agora. Então é isso, tá ligado? Eu acho que é bem preocupante, mas enfim...
Vamos falar do episódio da nossa produtora e o Project Content House.
Obrigado.
Se vocês quiserem produzir aí um conteúdo, o Maurício ajuda. Ele não aparece, mas ele ajuda.
Liga nós. Ele ajuda bastante.
@YPContentHouse.
Em todas as redes sociais.
Obrigado.
E por que que a gente resolveu falar sobre isso? Essa semana,
nós já comentamos, né?
Foi visto chegando uma caixa lacrada.
Fechada de Jordan 1, High Lost in Fault.
O Chicago, né? E aí começa todo aquele debate de novo. Backdoor, né?
Da onde vieram estes tênis? Que não foi lançado. O lançamento está previsto para o dia 19.
De onde veio e para onde vai? Essas são as perguntas.
Vai para casa da galera que quiser.
Vai para a galera que tem grana e vai pagar uma nota na Flight Club, né?
É que assim, se a gente for analisar o mercado... Hoje em dia se tornou normal você ver um tênis sendo vendido em uma loja de revenda antes mesmo dele ser lançado.
Sim.
Então você vê lá um tênis que, tipo, qualquer Dunk que estava estourado, você encontrava nas lojas de revenda nos Estados Unidos com um preço muito alto, tipo $1,000, $2,000. Ou se você quisesse ter antes do lançamento, você conseguia. Era uma aposta.
Eu já vi loja de resell brasileira vendendo esse Chicago aí.
É, Mas vem da gringa esses tênis. Não,
sim,
não,
sim,
não
sim,
tão
sim,
vazados
sim, sim,
aqui
sim,
no Brasil.
Sim, sim, sim. Todos da gringa. É, mas
tem que falar, isso é uma coisa que não acontece muito aqui no Brasil. É difícil você ver sim. um tênis na mão de revenda muito tempo antes. Ah. Se vaza, vaza de loja e por engano, porque os tênis já estão na loja. Ah. Vai vazar um pouquinho antes. Eu tava analisando o perfil do Yankee Kicks. Uhum. Tem tênis que ele mostra até 4 meses antes do tênis lançar.
Não, tem
tênis muito tempo.
Tem tênis que ele mostra que ainda nem lançou, velho.
Então,
e, tipo, já faz ano.
Tá tipo, ligado? É que ele consegue. Tipo, é que quando a gente tem que analisar as fotos do Yankee Kicks, tem uma parte que é sample, beleza?
Então.
Que é uma aposta que pode ser lançada ou
então,
não.
Então, mas como que ele consegue um sample?
Então.
Conseguir um sample é muito mais treta do que conseguir um tênis que vai ser lançado.
É que é foda. Quando a gente... Vamos analisar o que acontece.
Você entende? Tipo... Ah, alguém aparecer com o Jordan Chicago, Lost and Found. Ele já foi produzido esse tênis.
Sim.
Ele tá em algum lugar lá estocado. É, pode ser que já, algumas lojas já receberam. Mas o tênis tá lá. Agora um sample, malandro. Qual é o acesso que esse malandro tem?
É que se a gente for pensar como é feita toda essa parte, né? De produção de sample, produção do tênis. A marca... A Nike, a Adidas, ela produz tudo na China, Taiwan. Uhum. Então eles não têm fábrica própria. É, eles mandam um pedido de sample lá para a fábrica, eles vão produzir. E o sample, ele não é um tênis para ser comercializado. Ele tem até na etiqueta falando. É, produto
not for resale.
Não é para ser vendido. E esses tênis vazam. Eu fico pensando, eu já tive uma discussão acho, com vocês sobre isso. Qual a linha tênis disso ser um crime e disso ser só uma coisa ruim, assim, porque... A fábrica fez o tênis.
Certo.
Pra Nike.
Certo.
Ela pega esse tênis que tá vazando da fábrica, provavelmente.
Eu acho que não.
Pô, é que se vaza, tipo, vai, pode se vazar da onde mais?
Da própria empresa.
Porque eu acho
sabe
difícil,
por quê?
Velho.
Sabe por quê? É, porque esse tênis foi feito. Em teoria foi feito um. Perfeito?
Não, eles fazem vários samples.
É, mas tipo, o sample...
Poucos,
é.
Vai, três.
Ele foi pro lugar pra ser aprovado.
Ele volta pra...
Não, ele fica lá. Ele fica no headquarter da
não,
marca.
Sim, ele é produzido na China e aí ele volta pros Estados Unidos.
Vai pros Estados Unidos pra ser aprovado.
Sim.
E ele sai daqui. Ele sai dos Estados Unidos. O cara não pega lá na fábrica.
Então, mas quando você vê, tipo, os falsificados, quando eles vão começar a produzir, você vê que eles fazem em cima do sample até.
Sim, sim.
E sai muito antes.
Sim.
Eu acho que boa parte, porque também você pega o Yankee Kicks, ele é... Tá envolvido... Ele é árabe, não é?
Não faço ideia.
Eu acho que ele é... Ele é árabe ou ele é descendente de árabe? E, se eu não me engano, falaram que boa parte dos tênis deles vem por lá. Que os caras pegam na China.
Entendi.
O mundo árabe compra direto da China da fábrica entendi, esses tênis. Entendi.
Então, em teoria, não dá nem pra saber se é um sample ou se é um fake.
Não é fake, porque é a fábrica que fez.
Então, mas aí é aquele bagulho. Se aquela conversa de que...
Só que aí entra no que eu falei. Se a fábrica tá vendendo sem autorização da Nike, é um crime.
Sim.
Que é um produto vendido onde a marca em si não tá lucrando. Mas tá roubando um produto da Nike.
Vai lá na China resolver isso.
Eu sei.
Fala lá pra eles que não pode.
Então, mas aí é aquela a conversa é... Se é tudo feito na mesma fábrica, então ou é tudo original ou é tudo falso.
Não, tem a fábrica que faz original, tem a fábrica que faz o falso, certo?
Então, será que é assim?
Então...
Será que é assim que são duas
eu
coisas
posso, eu
não,
eu
tem não... que ser, porque os caras constroem linha de produção própria pra Nike, vai.
Eu não posso, eu posso te é falar fechado. Em relação a tênis, mas em relação a camiseta.
Ah, cara.
Mesma máquina. Máquina, sério.
É que eu acho que a Nike deve ter contrato que, tipo, parte da fábrica é deles, entendeu?
Eles têm contrato, mas eles não têm controle, sabe?
Ah, esse é o ponto. Esse
não,
é o
controle não tem.
Nenhum, velho.
Então, mas a gente tá começando a falar de backdoor, a gente tá falando do backdoor fábrica agora.
Então,
mais interno.
Essa é a parada. É, nos Estados Unidos, o backdoor, ele tá em outro patamar. Tá em outro nível.
Sim.
Tá em outro nível.
Você olha vários perfis que vazam imagens muito tempo antes, são chineses.
Sim.
É chinês vazando.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Não existe número de série, né?
Não.
Não.
Não existe.
Abraço, irmão. Eu não duvidaria nada, não tô falando que é o caso da Fight Club, ter lojas que já falam direto com a fábrica e fabrica, tipo, 1000 pares a mais do que a Nike já mandou fabricar.
Tinha uma história...
Não duvidaria nada isso acontecer.
Tinha uma história que rolava, que era os autênticos não autorizados.
Olha lá.
A Nike, que eles falavam que era assim, A Nike fazia um pedido de produção para de 2 mil pares de tênis.
Uhum.
A fábrica fazia 3 mil pares. Por quê? Porque alguns tênis são recusados no controle de qualidade. Então eles já faziam 3 mil para ir. Quando a Nike,
né? Mandava, ah, esse aqui não vai. Esse não passou, tá outro aqui.
Mandava 2 mil pares para a Nike recusava 200, eles pegavam 200 que eles já tinham produzido e mandava. Só que sobrava 800.
Uhum.
Na fábrica.
Uhum. E você acredita que essa desculpa de que era só para caso der errado e voltar, a gente ia
e
ter
aí,
pronto?
E esses 800 pares vão para onde?
Sim.
Vai parar na mão de quem, tá ligado? Eu não sei se isso é real. Tipo, provavelmente o contrato exige que eles descartem esses pares. Quem?
É o contrato com certeza fala que é incinerado, mas como que você prova que foi incinerado? Você manda cinzas?
Entendeu? Manda um videozinho no WhatsApp. Ó, queimei aqui, hein? Ó,
é muito.
Faz
muito
o DNA aí da cinza, tá ligado?
Aí você começa a ver, tipo, o perfil chinês mostrando os tênis muito antes. O Yankee Kicks. O Yankee Kicks foi o cara que ficou mais famoso.
Sim.
Mas tem o Sneaker Tiger.
Não, mas o Yankee
Kicks. Tem o Reddit Cop.
Ele é tão gigante, mas tão gigante, que diversos perfis de notícias gigantescos postam as fotos dele pra falar.
Sneaker News.
É.
Usa.
É. E pra assim, pra postar, tipo, ó, próximo lançamento de tal marca. Yankee, e marca ele, ó, Yankee Kicks já tá mostrando como é que é, blá, blá, blá.
E aí, o Yankee Kicks criou uma loja. Ele vende esses tênis. Então ele começa a lucrar.
Exato.
E aí você vê, tipo, porra, ele consegue esses tênis aí, eu acredito que seja da fábrica por conta disso. Não seja, tipo, nos Estados Unidos, apesar dele estar nos Estados Unidos. Ele consegue através dos amigos árabe maluco.
Aham. Uh-huh.
E aí ele tá vendendo os tênis, tá lucrando pra caralho com isso.
Esse assunto, ele, principalmente lá fora, né? Ele começa a entrar muito na linha também dessa conversa de quantos pares fakes já não estão rodando por aí e sendo vendidos em lojas absurdas. A própria StockX, né? Pô, milhões de brigas aí de passou falsos e tudo mais, porque de fato essa loucura do backdoor lá nos Estados Unidos ela é muito gigantesca. Há um tempo atrás era comum você ver em grupos gringos os caras falando: ah, vou procurar emprego na Foot Locker para poder fazer backdoor, tá ligado? Os caras iam, trampavam 6 meses na Foot Locker, todo lançamento fazia um backdoor absurdo, fazia uma grana gigante por fora e vazava.
Não, nos Estados Unidos a história é muito mais avançada. A gente tem dois casos que a gente consegue olhar e ver a proporção que é. O filho de uma das...
Isso
acho
é
que era
um absurdo.
Vice-presidente.
Isso é um negócio absurdo.
Vice-presidente das Américas.
Da Nike. Ele usava o cartão corporativo da mãe pra
comprar. E a conta da mãe,
e a
né?
A conta da mãe pra comprar tênis pra fazer revenda.
E ou seja, ele faz. Só pra deixar claro em todas as palavras. Ele usava um cartão da Nike.
Não, e além disso, ele usava um cartão da Nike numa conta da própria Nike, que tem 40% de desconto, pra comprar tênis.
Fora o que ele acessava lojas de funcionário.
É.
Que ele conseguia os tênis antes até.
Pra quem não sabe, loja de funcionário, às vezes, lançamentos gigantes... É raro, mas acontece muito. Lançamentos gigantes do tipo Off-White, Travis, uma parte do estoque ele não vai à venda ao público e ele vai à venda para funcionários com 40% de desconto já. E ele tinha acesso a esse tipo de produto, tá ligado? E aí eu fico imaginando, se ele tinha acesso a esse tipo de produto pela conta da mãe e a mãe dele era vice-presidente geral das Américas, ele devia ter uma certa prioridade na compra, né?
Eu fico imaginando a mãe, tipo, entrando na garagem. 5 mil pares de tênis. Ô, filho. Caramba, filho.
Ei, desculpa, não vem falar que ela não sabia, né?
Ah, lógico que sabia. Não tem como. O moleque, as fotos que ele tinha...
Não, ele tinha uma foto absurda.
Tirava foto com 1000 pares de tênis. Como é que ela não sabe?
Não, e a brisa é que o moleque devia ter uma relação de contatos bizarra, porque ele tinha foto com pirâmide de Easy também.
É. Não, tá e ligado? Outra, vamos ser sinceros, provavelmente esse cartão corporativo não é passa aí e já era. Provavelmente tem que prestar Sim. contas. Não. E se alguém prestou contas e a Nike nunca percebeu isso, é porque alguém deu um jeito nessa prestação.
A mãe era VP, falou,
não,
velho,
aprova aí. Quando começaram a ir mais a fundo
nessa conversa... O cara que aprova essa compra era funcionário dela.
É. Entendeu?
Não, na verdade, quem tá cuidando disso era ela mesmo, né? É. Tipo, Acima dela tinha mais um.
Mas o segundo caso que eu queria...
Não, falar. Só uma coisa. É, quando começaria mais a fundo nessa conversa aí, descobriram que saía caixa fechada da DHL de dentro do estoque da Nike direto pra casa do moleque. Tipo, ele nem passava por outro lugar, tá ligado? Chegava a caixa lá da DHL, pingava no estoque e já ia pra casa do moleque.
Inclusive, disseram, não sei se é verdade, que a pessoa que encontrou, acho que 3 ou 4 pares do tênis do De Volta pro Futuro, o Air Mag, em um depósito abandonado em Oregon, foi ele.
Olha só, que sorte, né?
Deixou o seu carro com a janela aberta, Sérgio, só pra você tá sabendo.
Como assim, velho?
Tá com a janela aberta, seu carro.
Não, abriu sozinho.
Tá aberto.
Pô, fecha lá, então.
Eu vou fechar daí o da chave. Continua falando aí também do backdoor, que eu vou fechar a janela lá.
Eu abri o vidro.
Tá aberto.
É que deve ter aberto sozinho. Puta, e é mó... Às vezes, é, tenta ver lá. Pode ser que deu pau.
Que pau.
Bom, enfim.
Volta pro episódio.
Qual que é o segundo caso que você ia falar?
O cara que fez venda do Air Jordan 11 Cool Grey em forma de pirâmide, que ele vendeu acho que 300 mil pares, se eu não tô enganado.
Eu não sei dessa daí.
O cara, ele fez um esquema de pirâmide, ele vendeu muito mais pares do que ele tinha. Tipo, absurdamente mais, assim.
Mas como que ele fez isso?
Ele não tinha, tipo, pirâmide. Ele falou, deixa estocado aqui. E aí ele foi vendendo. Tipo, ele vende um que tá em estoque, que é seu.
Ah.
E, tipo, ele, um tênis ele vendeu pra um monte de gente.
Entendi.
Só que, tipo, 300 mil. Mil pares ele vendeu, assim, um bagulho absurdo.
Caralho.
Aí ele foi preso até.
É. Enfim, esse esquema, todo esse meio que a gente vive lá nos Estados Unidos, ele tá infinitamente mais na nossa frente. Eu já falei até algumas vezes... há 10 anos atrás, nos Estados Unidos, você era o brabo se você tinha o tênis no dia do lançamento. Há 5 anos atrás, você era o brabo se você tinha o tênis um dia antes do lançamento. Hoje, o cara brabo nos Estados Unidos está com o tênis um mês antes, dois meses antes. Então, lá o nível está muito bizarro. Só que isso é ruim para a cultura como um todo, porque ela começa a ficar...
Começa a criar, tipo, uma
coisa. Um desejo que é impossível ser suprido, tá ligado? Porque, para você ser da hora, para o tênis ser interessante, você precisa ter ele 3 meses antes do lançamento. Mano, isso não é saudável,
não.
Tá ligado? O bagulho não parou de ser pelo tênis e começou a ser só pelo ter, tá ligado?
Só para falar que eu tenho antes.
Então é bizarro, porque na hora que lança... O cara já nem tá mais usando. O bagulho, mano, tá num nível absurdo, assim.
Então, tudo isso que envolve tênis, usar robô e tal, você vai perdendo várias coisas interessantes que são da cultura. Porque assim, eu vou usar robô pra comprar porque eu não tô conseguindo comprar. Mas, mano, você vai perder todo aquele sentimento de conquista.
Sim.
De você ter conseguido você foi atrás e conseguiu o tênis. E, velho, isso aí é um bagulho muito louco. Você fazer pesquisa. Às vezes você consegue achar uma loja que quase ninguém sabe. Tipo, aliás, isso deixa as pessoas até um pouco preguiçosas. O cara para de conhecer loja nova, ele para de se interessar em querer pesquisar, tipo, mais sobre o tênis. Então, velho...
Vira só um produto.
Vira só um negócio, consegui. Mas e aí, tipo, apertou um botão e conseguiu. Entra naquele negócio que você falou, que é o ter. Tenho.
Eu até falei com a minha namorada esses dias que...
Fechou lá? Tem que ver direito isso aí, porque eu não abri o vidro. Deve ter aberto sozinho, velho.
Hoje, os tênis que quase ninguém tá usando são os tênis que estão sobrando no site da Nike. Porque, tipo, esse não é hypado, esse nananã, então ninguém quer, ninguém usa. E aí é o tênis que é mais limitado. Tipo, esse Force que eu tô usando aqui, que é o da cor do mês. Eu peguei o branco com sushi rosa. Tá lá, sobrando o site da Nike, todos os tamanhos disponíveis. E aí é um tênis que, tipo, como não tem desejo, não tem procura, se bobear, se eu for no sold out amanhã com ele, só eu vou estar usando esse tênis.
Provável.
E é o tênis mais GR. Agora, se você for de, sei lá, Jordan Chicago Off-White, é capaz de encontrar uns 3, 4.
Verdade.
Tá ligado? Então, a cena tá indo pra uma loucura tão grande, tipo... eu tenho que conseguir o tênis antes. Eu tenho que pegar o bagulho mais limitado, que é o que todo mundo usa, tá ligado? Os bagulhos mais limitados é o que tá todo mundo usando. O bagulho que é mais GR é o que ninguém usa.
Foda que essa discussão a gente teve em 2016 também, que a galera vai atrás do hype, não vai mais atrás do tênis. Não,
mas eu acho que essa discussão ela vai para sempre existir.
Vai.
É, de tempos em tempos, essa roda vai girar e vai voltar de novo nesse ponto de, tipo, a galera vai só atrás do hype, vai só atrás do... E
você acha que é um pouco porque a galera tá começando, o público, sei lá, o percentual de gente nova...
É, ele cresce, ele aumenta e aí entra de novo nesse bagulho.
Que
porque
é hype.
É, porque o amadurecimento dentro dessa cultura é você ligar cada vez menos para o que as outras pessoas estão usando, tipo, o que tá muito em alta. Você, cada vez mais você vai buscando coisas que te agradam de fato do que o que agradam o geral.
É que eu tava pensando agora que é engraçado que eu tô usando o Kicks, o Hexagon.
Ah.
E ele tá usando o Air Force, não tá usando nada...
Exato.
Se essa molecada olhar nossos, tipo, a gente vai falar, nossa, esse moleque que falam de tênis aí, olha o tênis que eles estão usando.
Mas é sobre isso, pô, é sobre isso.
Exato. Então, tipo, quanto mais você amadurece dentro dessa cena, mais você vai usar as coisas que, tipo, te agradam, independente...
Pô, o Kicks eu tive quando eu tinha 15 anos.
É, independente se vão ser 10 pares no mundo ou se vão ser 1 milhão de pares no mundo. É, então você vai usar aquilo que te agrada. Agora, quando você tá começando nessa cena, tem dois pontos. Primeiro, que você não sabe o que você gosta de fato. Uhum. Você gosta de muita coisa, tá ligado? Então você quer ter muita coisa. E segundo, que você quer fazer parte do clube, tá ligado? Você quer
pertencer.
E de certa forma, fazer parte do clube é estar com o tênis que ninguém tem. O bagulho muito raro, o bagulho muito difícil de conseguir. Então isso é o que, pra quem tá entrando, é o que mais procura. E de tempos em tempos, a galera que entrou agora, daqui a 5 anos, vai estar mais comprando do que está afim. Só que daqui a 5 anos, outras pessoas entraram nisso.
Uhum.
E aí, do nada, vai ter esse movimento de novo de sair comprando tudo, backdoor, de eu preciso ter... Nanana. Só que a cultura está chegando num ponto de... Tem tanta gente já nesse meio que, vamos supor, o moleque que vai entrar daqui a 5 anos... Pra ele comprar qualquer coisa, ele vai precisar ter um robô.
Sim. Sabe uma coisa? Mas é que, tipo, tem um negócio... Não é só no Brasil, lá fora também. Que a galera não consegue, tipo, comer quieto, vai.
É.
Eu conheço muita gente que consegue esquema pra conseguir tênis de um jeito diferente e tal. Velho, dá 1, 2 meses, ele fica falando pra tanta gente que o esquema dele acaba.
É.
Que ele falou pra tanta gente, ele pintou tanto de galo que ele consegue os tênis que ele sabe, ele faz, não sei o quê. Que aí já era... E assim, a gente tá falando do robô. Monitor e robô. Tem tanta gente entrando em monitor e robô que daqui a pouco esses caras vão começar a concorrer com eles mesmos. Já concorre.
Já tá concorrendo.
Tem gente com robô que não consegue comprar.
Não, já tá concorrendo. Já tá concorrendo.
Aí você fala assim, você tenta todos os tênis? Eu tento todos os tênis. Consigo? A maioria, não. Mas, velho, eu tento.
Não, hoje a briga é literalmente de robô.
E aí, quando tem a virada de chave dos sites, da plataforma, o robô tem que se adequar. Então, tem 1, 2 lançamentos ali que, às vezes, eu consigo comprar, os caras não conseguem, porque o site barra
o
robô.
O cara não tá nem tentando no manual, né? Só tá tentando
porque, assim,
no robô.
Um cara constrói um robô. Aí ele começa a vender. Aí ele vende para uma camada. Aí esse cara dessa camada começa a vender lugar no robô dele.
Sim.
Coloca a sua conta aqui que eu rodo o robô. Ele começa a vender.
Uhum.
Só que o que acontece? Quando o site muda, quem tem que alterar é o cara lá de cima.
Sim.
Que tem que criar a plataforma.
Uhum.
Então esse cara aqui da ponta, tipo... Às vezes o cara que tem esse robô aqui, que vendeu pra rodar no lançamento, não atualizou.
Sim.
Aí ele vai ter que atualizar. Então, tipo, um, dois lançamentos, às vezes você consegue por causa disso.
Uhum.
Essa é a magia de vocês, tudo com o negócio.
O Seven é um puta nerdola.
É, cara.
O cara é puta nerd. Eu nem entro mais na site da Nike, velho. Eu nem entro.
Ah, eu gosto, velho.
Primeiro porque...
Ele não entra mais, o viadinho já conseguiu vários tênis que eu mandei pra ele.
Qual?
O Black Canvas, eu mandei pra você que tinha disponível.
Não comprei.
Pegou.
Não
aí,
comprei,
ó. Mas ele ficou... Comprei. Lembra que um episódio ele ficou falando?
Ele quase comprou o Black Canvas sentado aqui.
Não,
mas é que é pelo personagem. Entendi. Eu tenho gastado cada vez menos dinheiro com calçado, assim. Eu tenho feito compras mais pontuais.
Também, mas os calçados que ele compra,
então,
compra minha casa.
Em janeiro vai vir uma coleção aí de uma marca aí e o tênis vai ser meio puxado.
E aí você já tá se preparando.
E aí eu tô me preparando.
O Thiago, ele pega no backdoor da Louis Vuitton.
É, antes fosse, que daí eu teria meu forte da Louis Vuitton, né? Mas eu não tive.
O LV Trainer 2, você gostou?
Nem vi. O 2? Não vi.
Saiu o segundo.
Não vi.
Tem duas cores no Brasil. R$11.000.
Ah, bom preço. Bom preço. Não vi, velho. Vou dar uma passada na loja depois.
Só pra dar aquela olhadinha.
Só pra dar uma olhadinha.
Mas aqui, tipo, no Brasil, quando a gente fala em backdoor, é de loja.
É, e o backdoor aqui, ele é muito mais raro do que nos Estados Unidos.
Sim.
Tipo, eu acredito que deve rolar, principalmente na época dos Dunks, onde vários skate shops bem menores recebiam e tal. Tipo, skate shops lá do interior
não,
e tal.
Não, mas rede grande, tem rede aí... grande que é difícil controlar por conta de franquia.
Não, sim, mas eu acho que nessa época talvez tinha rolasse mais. Sim. Tá ligado?
Hoje em dia.
Agora, hoje, primeiro que são poucos tênis que vale a pena você gastar a carta backdoor, né? Caso você tenha
até
ela.
Fileiro, acho que hoje em dia tá. É difícil.
Tá? Então, hoje são poucas coisas que vale a pena você, de fato, gastar essa cartada aí que você pode ter do backdoor. E aqui no Brasil, por mais que ainda, sei lá, lojas que tem muita franquia, não sei o que, ainda é mais controlado, tá ligado? Ainda tem um...
Eles sempre criam algum dispositivo, alguma regra, alguma coisa pra tentar bloquear.
É, ainda tem uma segurança um pouco maior. Obviamente rola, tá ligado? Vira e mexe e aparece aí. Esses dias aí, acho que é um Dunk, aquele que tem um patinho atrás, tem uma galera meio que já
pegou.
Já pegou,
mas
tá
aí
vendendo.
O Dunk provavelmente saiu de skate shop.
É, exato. Então... Rolou esse, assim, que eu tenha visto recentemente. Mas, num geral, aqui no Brasil ainda é uma parada muito mais difícil de acontecer.
Sim, é.
Até porque a maioria dos tênis que são muito hypados hoje em dia, elas estão indo pro site, que aí não tem muito o que fazer, né? Quase impossível aqui no Brasil conseguir esse backdoor. E pra, tipo, uma loja, tá ligado?
Mas qual foi o último tênis no Brasil que saiu que teve uma revenda absurda?
Boa pergunta, velho.
Revenda, assim, bastante?
O cara pegou e revendeu muito mais caro, assim.
Mano, posso falar? O último, assim, que eu lembro de cabeça no rápido, que tá valendo uma grana muito maior do que o retail, é o Crocs do Saler. O retail foi, sei lá, R$400 e a galera tá vendendo 1,5.
Eu consegui pegar.
É, então, mas o valor de revenda tá muito mais alto, né? R$1.000 em cima é um valor bem considerável.
Sim.
Não lembro de algum tênis estar, sei lá, R$1.000 acima do retail.
Tô tentando lembrar também.
É, eu não recordo. Eu acho que vai acontecer isso com o Chicago.
Aconteceu com o Dark Mocha lá.
Dark
Mas aí
Mocha.
Faz tempo já.
Ano passado.
Ano retrasado.
Retrasado.
É, 2 anos.
2 anos.
É. Né? Teve algum Dunk que aconteceu isso?
Acho que não, velho.
Tipo, revenda absurda, assim, que acontecia lá em 2017, que saiu um tênis e ganhava R$1.000, R$2.000.
Mano,
tipo, o Air Jordan 1 Origin Story.
Sim.
O Air Jordan 1, que era o LA to Chicago.
Aham. Uh-huh.
Esses tênis você ganhava, tipo, R$1.000, R$2.000 fácil.
Então, mas aí são dois fatores, né? Primeiro, que o retail era R$1.000 mais barato. Então, isso já é um fator, né? Hoje, pra você ganhar R$1.000 em cima de um Jordan 1, por exemplo, que estão falando que vai pra R$1.900, né? É 3 pau quase, né? R$2.900. Já é um valor bem alto. Então, já precisa ser um tênis com muito desejo, tá ligado? Então, isso também atrapalha demais a revenda. E segundo ponto é que não tem nada, assim, que tenha brilhado aos olhos da galera. Não tem... Eu não lembro da última collab, assim, muito pesada da Nike, por exemplo.
E os Estados Unidos, o último tênis que estourou?
Puta, mano.
New Balance, tem alguns que realmente...
É, tem muito New Balance
aí.
Recente, assim, que tem estourado na revenda. Mas tem estourado, é porque é meio bizarro, né? Você dobrar o valor de um tênis lá, você vende ele por $400.
É.
Que é um valor bem razoável.
Às vezes $300 já dobrou.
É, então é um valor muito razoável, tá ligado? Então, por isso que o mercado de revenda nos Estados Unidos, ele é muito saudável. Porque você consegue dobrar o valor de um tênis, por exemplo. Obviamente que pagar $400 num tênis para lá é um valor alto. Mas é um valor que você consegue juntar muito mais fácil do que aqui no Brasil. E... fazer o que muita gente aqui faz, né? A retail mais 100, por exemplo.
Eu e um abraço.
Retail mais 50 lá nos Estados Unidos, você pagou seu dia, tranquilamente. Você saiu, vendeu tênis, almoçou, talvez você jantou e ainda sobrou um trocadinho.
Ah,
você, com nossa, 50 dólares.
Tem pizza lá nos Estados Unidos, você compra lá no Nova York por 2 dólares.
É, o slide lá por 1 dólar, tá ligado? Então, essa quantia menor lá nos Estados Unidos, ela é saudável por conta de economia, enfim, né? Não vou nem discutir isso. Mas dá pra você fazer pouco dinheiro e esse dinheiro vai te render, tá ligado? Agora aqui no Brasil, vamos supor, você mora em São Caetano, certo?
Certo.
Você vendeu um tênis por retail mais 100. Você vai entregar pro malandro aqui. Aqui. Você gastou 100 conto de gasolina. Ou mais.
Não, tudo isso não.
Não, beleza. Saiu de manhã, certo? Saiu de manhã, não, veio até aqui. Pode ser que
eu mandei um. Se eu mandar um motoboy é 30, 40 reais. Vai.
Então, já foi quase metade. Aí você vai almoçar. Já vai gastar mais uns 50 conto. É, você ganhou 20 reais.
Sim.
Tá ligado? Que não dá pra você jantar. Ou seja, não é saudável, tá ligado? Então aqui no Brasil, para uma revenda valer a pena, é a partir de 500 conto, quase, tá ligado? E aí começa a ficar tudo muito caro.
Mano, eu tô tentando lembrar algum tênis que valorizou muito, eu não consigo.
Eu acho que recente, acho que talvez esse ano não tenha nada que tenha, tipo, blá.
O Crocs do Salerre.
O Crocs do Salerre, os Force da Louis Vuitton, mas aí é um público minoritário, né? Porque, sei lá, o tênis... O retail foi 17, tá sendo vendido aí na casa dos 30, 50 mil reais. Mas, né, tem 3 pares, 10 pares sendo revendido. Então,
muito pouco.
Não é um bagulho que tem gente fazendo dinheiro. Agora, que Jordan 1 que teve esse ano que foi muito absurdo?
Vai ser ainda.
Não teve.
É, vai ser o... Vai ser
qual Dunk esse ano foi muito absurdo?
Ah, mas já também foi embora o hype do...
Qual Force esse ano foi muito absurdo? Não teve. Então, esse ano, eu acho que não teve nada, assim, muito bizarramente fora da curva.
Mas eu também gostaria de colocar uma perspectiva aí, que é a situação econômica que a gente tá passando.
Também.
Que também acaba impactando, porque acaba sendo supérfluo, a galera começa a pensar duas vezes antes de pegar tênis de 1.800 reais.
Se o Jordan 1 tivesse custando 800 reais e a revenda botasse 1.000 reais em cima, seria o retail de hoje.
Fácil.
Tá ligado?
Mas não foi isso que acabou acontecendo?
É. Mas antigamente...
Não, quando era 899 o Jordan 1, a galera não vendia por 1.3, aí depois não foi pra... E foi...
Antigamente vendia 749, velho.
Não, antes era 649.
Eu revendia por 1.500 e eu ficava feliz pra caralho.
A gente já falou isso várias vezes, esse aqui eu paguei 799.
É, então tudo isso impacta na
Mas é barato, acho.
Na nossa revenda, né?
799.
Tudo isso impacta no nosso mercado. E aí, e é por isso que eu acho que o backdoor aqui no Brasil, ele não...
Perdeu força, talvez.
Ele perde força exatamente isso, porque o cara vai falar, mas eu vou pegar antes pra quê?
A gente teve Off-White, esse ano teve o Blazer, né? Mas nem foi um tênis
Não, sobrou em loja. Tem loja ainda.
Teve o Air Force 1 também, o Mid.
Que Mid? Ah, da Off-White.
Da Off-White.
Horrível.
É que
aqui no Brasil não teve nada, porque agora que você falou de Air Force, eu lembrei que teve o do Brooklyn. Da Off-White, o verde.
O verde, é.
Pô, é um tênis de 180 dólares, né? Que é o retail de Force. E tá custando 2 mil dólares. Tá ligado?
Mas é bem exclusivo.
Hein? Mas a gente não teve acesso a esse produto. Então é isso, assim. Eu acho que aqui no Brasil, inclusive a galera aí da revenda, que eu sei que tem muita gente que nos ouve, inclusive muita gente de monitor, de bot e tudo mais, nos escuta e nos vê. Pode comentar aí, qual que foi o tênis esse ano que fez a revenda sorrir, tá ligado? Inclusive, eu sigo alguns... Eu não estou em nenhum monitor.
Também não.
Mas eu sigo alguns no Instagram. E alguns têm postado assim que o monitor... Hoje, ele tá monitorando os sites de tênis e tal. Mas talvez o que mais seja rentável estar no monitor é pegar essas promoções de bug.
Então, eu tô vendo vários falando sobre bug. Figurinha.
Tá figurinha, celular, cadeira. Geladeira. Essas paradas, tá ligado? Então tá diversificando, né? Agora eu acho até interessante estar no monitor. Tá ligado? Pô, esses dias aí os caras compraram iPhone por 2.000 reais, porque deu bug lá, comprou e entregou, tá ligado? Pronto. Geladeira, essas paradas, TV, Black Friday vai ser já.
Eu acho sacanagem pegar esses...
O bagulho vai ser como? Black Friday, o bagulho fica
contra
doido.
O sistema tudo, Seven. Contra o sistema tudo.
Você é empresário.
Não vai ser nenhum CPF que vai pagar isso aí.
Você é empresário.
Tudo bem, não vai ser nenhum CPF que vai pagar isso aí.
Eu sei, mas você é empresário. Uma hora pode acontecer comigo ou com alguém daqui.
Eu sou um empresário, mas nesse caso eu sou contra o sistema, contra o capitalismo nesse caso. Se o cara botou lá o número errado, irmão...
Não, eu sei, mas...
Não, mas e tem uma outra parada, né? Esses bagulho de bug aí, não sei o quê, não é tudo que entrega, né? Tipo, os caras estão protegidos também. Se o cara meter lá o... Ó, existe uma lei, inclusive. Tipo, se a empresa falar assim, ó... O valor é, sei lá, 10 mil. E a gente colocou mil. A gente não é obrigado a entregar. Então, se a empresa entregou, é porque não fez diferença.
Tá, porque às vezes é mais barato também entregar do que lutar contra um... Você tem que ir venda, né?
Enfim.
Não, mas agora o robô a galera tá usando pra comprar camiseta da seleção.
Exato. Então, essa revenda dos tênis, né, e falando do backdoor, que é o tema, aqui no Brasil ela tá quase nula. Principalmente o backdoor. Aqui no Brasil hoje,
difícil.
O backdoor ele é basicamente nulo. Deve rolar assim, mas ele não é igual lá nos Estados Unidos, que, mano, quando postaram essa foto aí, se você ver as primeiras fotos da chegando da caixa lá na Flight Club, os primeiros portais que divulgaram isso, mano, a galera tá metendo pau, né?
É, mas lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil até publiquei sobre e eu acho que o impacto não foi tão grande assim.
Eu acho que não foi tão grande por dois motivos. Primeiro, porque não foi aqui.
Sim.
Segundo, porque no geral eu sinto que a galera tá meio desesperançosa já com o Chicago, tá ligado?
Tem muita gente com esperança porque acha que vem muito par. Pode vir muito par, mas...
Não, é um tênis que, mano, pode vir 1 milhão de pares aqui e vai dar sold out, tá ligado? O bagulho vai ser doido. Mas eu tenho uma certa esperança de... Talvez, quem sabe, dá. Tá ligado? Talvez, quem sabe, dê pra pegar esse tênis aí.
Eu acho que... Bom, esperança sempre tem, né? E assim, a gente não sabe o que acontece, porque a gente viu a Adidas fazendo um movimento de trazer plataformas para o Brasil, então a gente tem... Um aplicativo agora exclusivo para esses tipos de drop.
Isso é muito legal.
E ainda mais beneficiando quem sempre compra.
Sim.
Isso é legal. E a Nike vai fazer um movimento de trazer aplicativo para o Brasil.
Terá?
Já vai ter.
Mas será que para o Chicago, por exemplo?
Para o Chicago eu não sei se vai.
Mas você tem informações que terá aqui no Brasil. Terá. Ainda esse ano?
Não posso falar, não sei.
O cara tem a informação e não quer soltar,
não quer.
Velho.
Solta aí, sabe?
O cara tá com contrato não e não pode... Tá não
fala que você leu no Twitter.
Tô com contrato, não recebo nem tênis da Nike, tô com contrato, velho. Não, eu não sei mesmo.
Mas vai...
Mas eu vi gente falando mais que uma pessoa.
Eu já ouvi esse papo aí vai que está próximo, né? E, mano, tem que ter, tá ligado? Tem que ter. É um movimento que, inclusive, demorou já, na minha opinião, de ter o aplicativo aqui no Brasil, porque isso proporciona uma outra experiência, sim, tá ligado? Porque imagina, chega o aplicativo aqui no Brasil, toda essa galera que, mano, tá frustrada há 1 ano, 2 anos, que não consegue comprar nada no site, e ele consegue pegar 3 lançamentos seguidos,
Mas é o que é legal da cultura, é isso. Você tem 80% do que você tenta é frustrante, porque você não vai conseguir. Mas tem os 20% que vai trazer e que você vai conseguir, que vai trazer aquela puta alegria. Tudo que vem fácil, uma hora você perde o brilho nos olhos, velho.
Caralho, velho.
E essa frase aí? Aspas forte.
Mas é verdade, velho.
Caralho.
Você pode ver que muita gente hoje em dia deve estar perdendo interesse por conta disso em tênis, vai. Que o cara consegue muito fácil, coloca robô, não sei o quê. Aí o cara, perde a graça, velho.
É uma questão interessante. Será que perde a graça conseguir tudo?
Eu acho que não.
Perde.
Então, velho, não sei.
Eu acho que não.
Porque...
Mas, mano, imagina, tipo...
Tem uma frase que eu gosto muito, que... Eu sempre escuto dos meus amigos, né? Muita gente deve falar isso. Ganhar sempre aparentemente é difícil, mas perder sempre parece que dá, né? Parece que dá.
Não, mas...
E, pô, eu não sei como que é a sensação de ganhar sempre, tá ligado? Talvez seja boa.
Talvez seja
caralho,
da hora.
Não,
talvez seja bem legal. Imagina, toda vez que você clica, vem.
Porra!
Eu queria só testar pra ver como que é.
Mas pensa num cara que nasceu herdeiro e um cara que conquistou. Tipo, os dois têm a mesma fortuna, mas um cara que nasceu herdeiro e um cara que conquistou.
eu acho que o processo dele. Eu acho que o processo da conquista, ele é, pô, gratificante e foda pra caralho.
Mas é isso.
Mas na hora do ponto final, no ponto final, eu acho que tanto faz.
Não, mas aí o cara que chegou, que galgou esse espaço, ele dá muito mais valor pras coisas que ele tem do que o cara que sempre teve. Entendeu? Esse cara que sempre teve.
Mas eu acho que
não deve ver graça. Tipo, eu vou comprar uma Ferrari SF90. Pra ele é mais um carro.
Então, mas.
Pro cara lá, não, pô. O cara tava andando de Gol.
Então, sim, durante o processo. O cara, durante o processo, e sei lá, as 8 primeiras Ferraris que ele comprou, porque ele trabalhou, né, ele falou assim, caralho, foda. A 10ª, a 20ª, é o mesmo sentimento do cara que sempre teve.
Mas se for pensar em tênis, é sempre uma luta, né? É como se você estivesse sempre fazendo isso. Quando você tá tentando comprar um tênis, você tem lá, você vai entrar no site, você vai pra fila. E aí tem todo esse processo de conquista. Quando você consegue, porra, você alcançou. Você tem sempre. Com o robô, é o cara herdeiro. Ele só vai lá e aperta e comprou. Entendeu?
Puta, eu entendo, mas eu não sei se é a mesma coisa, velho.
Eu também não sei.
Eu não sei se é a mesma coisa.
Pra mim, é tipo esse sentimento de você conquistar.
Não, é animal. É muito foda esse sentimento.
Que é o da hora de você colecionar conquistar. Tênis.
É que eu penso hoje, né? Vamos supor, se hoje eu tivesse um robô, que eu... Pô, é fato que eu vou pegar. Primeiro que eu já não tentaria tudo, tá ligado?
Não, sim, você vai tentar o que você quer.
É, já seriam poucas coisas. E, mano, hoje é briga de robô, mano. Você brigou com alguém ali de alguma forma, entendeu?
É igual.
É que acho que se eu fico pensando hoje com essa questão do dinheiro ilimitado, digamos assim, eu acho que eu procuraria mais tênis que já foram lançados do que os tênis que foram lançados daqui pra frente.
Não é questão de dinheiro, eu tô falando a questão do caminho, entendeu? O caminho do cara pra ele conquistar foi diferente. Ele dá mais valor pras coisas. É como se eu tivesse dando mais valor pro tênis que eu conquistei do que ele que usou o robô.
Mas entendeu? Eu acho que essa... Eu entendo, mas eu acho que essa é uma perspectiva diferente. Depende do valor que a pessoa dá. O exemplo do carro que você deu. A Ferrari SF90 e a goletinha. Talvez o cara que nasceu milionário, ele deu super valor pra aquela SF90, porque tem dois motores elétricos, um motor a combustão, não sei o que, e ele curte pra caralho, e ele tem dinheiro, ele tem a facilidade. Depende da intenção do cara em cima do produto também, né?
Não, e outra, que nem hoje, né? Será que se você botar o seu robô lá, é 100% de chance de que você vai pegar?
Não, é que vocês não estão entendendo o negócio, cara. Vocês estão acabando com a graça. Eu tô falando que tem todo um romantismo ali por trás de você colecionar tênis que você perde com um robô.
Tem. Entendeu? Então, mas é que eu tô tentando... Porque eu talvez esteja sendo muito pessimista. Mas eu acho que o futuro é esse, mano. Eu acho que... Ou você...
Eu acho que não, velho. Porque assim, acho que a revenda nunca vai acabar.
Nunca vai acabar.
Mas concorda comigo que ela tá diminuindo?
Concordo que ela tá diminuindo, mas eu não sei se ela tá diminuindo...
Pelos motivos certos.
Pelos motivos certos.
Mas tá diminuindo. Vai.
Então, mas vamos supor. Acontece um milagre brasileiro onde os preços recuam. Acho que o recuo dos valores de retail...
Mas não vai recuar igual a gente tinha antes.
Então, eu tô falando do mundo ideal.
É que eu acho que a grande... se fosse colocar em porcentagem, eu acho que realmente a queda do poder econômico do consumidor é um grande motivo para isso. Eu acho que é, assim, o principal motivo.
Vamos supor que o salário mínimo no Brasil fosse 4 pau.
Isso, e não tem necessariamente só a ver com o valor do tênis. Tem também a ver com o poder de compra da nossa moeda que tá lá embaixo. Então, não é que é como se o tênis não custasse 1.800, é como se ele custasse 2.800.
Então, eu acho que a revenda, ela não demonstra a real... O real mercado, tá ligado?
Mas foi o que eu falei, velho. A revenda diminuiu, o mercado, então é outro.
Então,
é
mas eu não acho que a revenda diminuiu porque...
Não, eu sei, vai. O
só
valor
diminuiu porque a galera não tá conseguindo pagar 3 contos num tênis. Se a galera tivesse conseguindo pagar 3 contos num tênis, a revenda continuaria alta.
Cara, eu acho que hoje as pessoas estão mais dispostas a pagar 3 mil reais num tênis do que antes, na verdade. Porque assim, a gente tá nichado.
Elas estão. O problema é que são pouquíssimas pessoas que...
É isso aí, TB. Esse é o ponto.
Mas antes eu tô disposto a pagar 1.500.
Não era. Agora é pouco. Não era.
Mas sempre é pequeno.
Você acha que tem menos pessoas dispostas a pagar 3 pau ou menos pessoas dispostas a pagar 1.500?
Não entendi a pergunta.
Tem muito mais pessoas...
Eu tô falando assim, alguma parte das pessoas que compram tênis... Hoje em dia estão muito mais propensas a pagar 3 mil reais no tênis, porque o cenário atual é com valores mais altos. A gente tá falando de um negócio que é muito nichado.
Eu concordo com você. Assim como eu estou disposto a sair daqui e na Louis Vuitton a pagar 11 pau. Só que eu não tenho 11 pau pra pagar. Esse é o ponto. Eu estou disposto a pagar.
Eu sei.
Se eu tivesse, eu pagaria. Assim como o cara hoje, ele tá disposto a pagar 3 mil reais. O problema é que ele não tem 3 mil reais
pra pagar. Não, entendo isso, que é o poder de compra.
Só que, na hora que o cara tiver poder de compra pra pagar 3 mil reais, a revenda vai falar assim, ah, você tá disposto e você tem o dinheiro, então eu te vendo por 3 mil reais. Hoje a revenda não está vendendo por 3 mil reais, não é porque a galera não está disposta, é porque a galera não tem o dinheiro físico.
Mas vende hoje em dia, velho.
Vende, mas vende pouco. Por quê? Porque a galera não tá com dinheiro pra pagar.
Mas é que antes vendia pouco também, entendeu?
Não vendia pouco.
Vendia.
Não vendia.
Cara, antes a gente vendia muita coisa pra fora.
Mano, mas é só ver no começo da pandemia que vendia qualquer merda aqui dentro, velho. Qualquer coisa aqui dentro
tinha uma
revenda bizarra.
Não, esgotava, mas ia muita coisa pra fora.
Mas
ainda
tinha uma revenda bizarra aqui dentro. Revendia, se revendia muito mais porque a galera tinha um poder de compra maior, velho. Isso é, se a, mano, eu cravo aqui, não, tranquilamente. Aí, se a galera tiver poder de compra alto, a revenda volta num nível
instantaneamente
absurdo.
E não é instantâneo.
É do dia pra noite. Do dia
eu
da,
entendo
noite.
O que vocês estão falando, mas assim, proporcionalmente, as pessoas estão pagando o mesmo preço, mas eles estão comprando direto da Nike.
Não, porque menos. Eles não estão conseguindo do mesmo jeito, Savage. É.
Por que não tá conseguindo?
Ah, porque não estão conseguindo financeiramente comprar do mesmo jeito, velho. A pessoa que compra por 1.800 vai comprar de qualquer jeito que se ele tiver os 1.800. Só que conforme você vai aumentando o valor, vai diminuindo o número de pessoas que vão pagar aquele valor. Eu a cada 100 conto.
É que vocês estão falando... Eu sei, eu já fiz essa análise, eu coloquei lá no Instagram, eu concordo com vocês. Mas, velho, se você coloca um tênis hoje, a gente tava revendendo um Dunk por 1.500 antes. Só que o lucro era maior, não era?
Sim.
Agora um Dunk custa 900. E tem Dunk sobrando.
Sim.
Então, na verdade, a pessoa lá consegue comprar um Dunk pagando menos até, hoje em dia. Se você for analisar.
Sim.
Então, não é tanto esse negócio de poder de compra que muda.
Sim, mas é que o Dunk, por exemplo,
aumentaram
não é um produto
os preços.
De
o Jordan 1. Jordan 1. Jordan 1 também. Ele era vendido por R$1.000 antes e era revendido por R$1.500. Agora você consegue comprar um Jordan 1. Se você entrar,
sim,
mas ele custa R$1.700.
Posso dar uma opinião?
Sim.
Se o táxi tivesse sido lançado antes da pandemia, pelo mesmo
era
preço. Pelo mesmo preço. Pelo mesmo preço, era sold out.
Não, porque nos Estados Unidos era o mesmo preço e não deu.
Então
mas
não,
aí
mas
a gente
tá
falando
comparar.
De antes da pandemia.
Dá.
Mas aqui vende coisa que lá nos Estados Unidos vai sobrar.
Não, é que tem a questão dos tênis estão perdendo um pouco de interesse, principalmente o Jordan 1.
Não,
não
sim.
Não hypa mais tanto.
Sim, sim.
Tem essa porra do negócio, do poder aquisitivo? Tem. Mas tem um ponto também que, tipo, a galera perdeu um pouco do interesse em alguns tênis e as marcas não estão conseguindo
então,
tanto.
Mas que nem, hoje a silhueta da Jordan mais hypada é o Jordan 4.
Sim.
Só que um Jordan 4 aqui no Brasil chega a R$2.000 quase. No retail.
Mano, o retail tá 1.800.
Sim. Aí, beleza, todo mundo quer. Quantas pessoas tem 1.800 agora pra dar num tempo?
Mas tá esgotando, né?
Então, tá esgotando, mas não tá dando revenda.
É a questão que não dá revenda mais.
Então, mas esse é o ponto. Não tá dando revenda porque talvez 1.800, R$2.000 seja o máximo que hoje alguém pode desembolsar num tênis. Porque é a grana que ela tem.
Sim.
Ela pagaria 2.500 num Jordan 4 se ela tivesse dinheiro? Sim, o problema é que ela não tem esses 2.5. E aí a revenda fala assim, pô, mano, não adianta eu comprar pra tentar vender por 2.5 que ninguém vai pagar.
E outra,
as pessoas querem pagar, mas elas não têm o dinheiro.
E até que momento tá contando como ninguém vai pagar? Porque, velho, 10 pessoas vão pagar 2, 3 pau nesse tênis. É. Vai lá numa loja que vai cobrar mais caro, ainda mais do que e o cara vai lá e vai comprar. O cara é artista, o cara é rico, mas são quantos pares que vão ser vendidos nessa circunstância?
É que, pra mim, tipo, no passado tinha os tênis alcançavam esses valores que a gente tá comprando da Nike agora, muito mais. Tipo, se você for pensar assim, saiu a coleção do Off-White lá no passado, eles eram vendidos muito mais caros do que os tênis que estão por retail agora.
Sim.
Eu acho que o que aconteceu não tem mais esses tênis no mercado, porque nenhum tênis alcançou revenda de R$4.000.
Também.
Lá no passado, os tênis alcançavam R$3.000 de revenda.
Sim, não, sim, mas o poder de compra lá atrás era diferente.
Sim, mas eu tô falando, alcançavam esses valores.
Não, sim, mas o grande ponto é, talvez a gente tenha chegado hoje nesses valores no teto de quanto hoje as pessoas podem pagar, não quanto que elas pagariam. Talvez esse teto que a gente está de R$2.000 de retail esteja muito próximo do teto de quantas pessoas podem pagar num tênis.
E eu acho que vai também depender da silhueta. Por exemplo, no caso do Dunk que você estava falando, que hoje se compra Dunk, levando em consideração que não esgota, mais barato do que se comprava 2 anos atrás. Uhum. Pode ser. Mas olha o volume de Dunks que tinha. Antes não tinha um número muito menor de drop de Dunk do que tem hoje. E mais do que isso, a gente
tá... No começo da pandemia, tá praticamente igual, vai.
E a gente não tá no consenso de que o hype para essa silhueta deu uma boa diminuída?
Mas foi exatamente o que eu falei, entendeu? Tem uma questão de poder aquisitivo, mas tem uma questão de os tênis estão perdendo hype, estão perdendo
também,
interesse.
Tem também.
É que eu acho que a questão do... É o que eu falei,
é que vocês estão batendo só na questão...
É porque eu acho que esse é o ponto mais importante. É porque eu acho que esse é o realmente, proporcionalmente, é o que mais leva em consideração.
É que uma coisa acarreta a outra.
Não, eu sei, mas o mercado que a gente está falando é um mercado pequeno e é um mercado de luxo, vai.
Sim.
Que os tênis são caros. E o mercado de luxo foi um dos que mais cresceu, velho. A Porsche tinha fila de um ano.
É que são duas coisas, e aí é gostoso porque vende mais ou vende mais porque é gostoso? O valor subiu. Proporcionalmente subiu a falta de desejo em algumas determinadas silhuetas. Então, subiu o preço e o desejo caiu. E aí, vende pouco porque ninguém está mais interessado ou vende pouco porque está caro? Por conta das duas coisas. É. As duas coisas estão girando juntas.
É o que eu falei.
O preço começa a subir. Aí você fala assim, putz, está subindo o preço. Daí você fala assim, mas eu acho que tem outras coisas mais legais. Quanto mais sobe o preço, menos você vai querendo ter, porque você fala assim, pô, já tá mó caro. Não sei se eu quero pagar isso. E aí, começa a ficar muito caro, você fala assim, agora eu já não quero mais. Mas será que você não quer mais porque tá caro? Ou você não quer, ou tá caro porque você não quer mais? Sabe? Então, não dá pra saber o real motivo, porque as Exato. Duas coisas estão interligadas não, ali.
Foi o que eu falei, só que assim, a questão do mercado de luxo cresceu. Durante a pandemia.
Então, mas aí cresceu por quê? Porque quem tinha dinheiro ficou mais rico.
Então, é isso que eu tô falando. Analisando o preço de tênis, hoje, então, esse é o mercado.
Então, mas nessa época aí que ninguém tá querendo as coisas, se eu tivesse ficado mais rico, ia estar continuando comprando.
Tem uma questão do ponto do aumento do preço, o poder de compra,
você acha que
da apatia.
Você acha que o luxo, a Porsche, vendeu mais? Porque os caras que compram Porsche, eles ficaram com mais vontade de comprar Porsche ou porque eles ficaram mais ricos?
Posso responder
Mas
essa pergunta?
Dois pontos,
Posso responder essa pergunta? Por dois motivos nesse caso. Um, pela falta pela cadeia de produção.
Mas aumentou a fila, o número de pessoas interessadas, não é nem tanto por cadeia de produção. Entendeu?
Então, mas porque não começou a entregar, então se você começa a não entregar, você começa a criar desejo. Se tudo que você começa a criar desejo é o hype. Mais pessoas querem.
Mas a Louis Vuitton deve ter vendido mais agora no Brasil do que antes.
E o que acontece é também teve uma... E isso acaba refletindo também na questão dos tênis e nos itens de luxo, que é que realmente a galera, durante a pandemia, principalmente na questão de automóvel, aumentou o número de vendas de carro de luxo no mundo inteiro, porque era uma parada que você podia fazer. Você podia entrar no seu carro de luxo e dirigir o seu carro de luxo e acelerar, não sei o quê, e voltar para casa durante a pandemia. Então, aconteceu muito desses dois pontos. Faltou carro no mercado, tanto que não foi só os carros, não foi só um ano de entrega. Os valores dos carros de usados
subiu também.
Mas subiu muito, valorizou demais.
Mas e o resultado da Nike no Brasil, que aumentou? Eles venderam mais, aumentou o preço e venderam mais.
Mas aí que eu te faço a pergunta. Qual, no gráfico pizza disso aí, os tênis que nós estamos falando, o Jordan 1, o Dunk, quantos por cento nesse gráfico de pizza... Mas quantos por cento no gráfico de pizza eles vão fazer?
Provavelmente a representatividade deles deve ser maior agora, porque a gente tem muito mais par vindo do que antes.
Ah, não. Com certeza aumentou. Isso é sem dúvida.
Então, mas aí a revenda está vendendo menos.
Mas aí é isso que eu estou falando. Muda o cenário. A revenda vende menos e a marca vende mais.
Não, mas é isso. A revenda está vendendo menos que as pessoas não conseguem pagar muito mais.
No final das contas, as marcas fizeram uma coisa muito mais inteligente. Porque o que eles falaram é o seguinte. Já, o mercado paralelo já está vendendo esses tênis a 1,5, 1,6, 1,7. Vamos botar esse dinheiro no nosso bolso? Só isso. O tênis não ficou mais caro para produzir,
assim,
tá?
Não tem, eu sei que não, mas assim, aumentou por conta de dólar, vai pro Brasil.
Eu aposto que o markup deles aumentou mais do que... Aposto quanto você quiser que o markup deles aumentou mais do que o custo do produto. Quanto vocês quiserem.
Mas a questão é que eu falei, tipo, você tá falando assim, as pessoas não estão dispostas a pagar 3 mil reais.
Ah, elas estão dispostas.
Então, uma parte. Só que os tênis não estão mais alcançando esse preço porque, hoje em dia, a gente tem a visão global do preço dos tênis.
Sim, mas os tênis lá fora, que nem o Salé tá... Estão vendendo aqui por R$ 1.500, porque se você for trazer de fora vai sair isso.
Exato. É isso que eu tô falando. Tem a questão do poder aquisitivo, mas tem outras coisas de mercado. As marcas estão crescendo porque elas subiram o preço, elas estão conseguindo vender, então tirou essa fatia da revenda. As pessoas estão perdendo interesse em certas silhuetas, não tem mais silhueta estourando muito, valorizando absurdamente. Tudo isso pode ser por conta de poder aquisitivo? Pode, mas tem vários fatores. Porque a gente vê o mercado de luxo crescendo, a gente vê gente investindo mais em coisas mais caras. Então por que não está puxando tudo? O que está acontecendo?
Pergunta.
Não é um fator só que está interferindo.
Pergunta, o que é mais interessante para a marca? O que vocês acham que é mais interessante para a marca? Vamos usar o táxi como exemplo. Ter diminuído um pouco o valor e um pouco a quantidade e ter dado sold out, ou realmente ter aumentado um pouco a quantidade, aumentado um pouco o preço e ter sobrado a unidade? O que vocês acham que, no bolso da Nike, o que vocês acham que foi mais interessante?
Ter sobrado mais.
É, pro bolso da Nike, sim. Mas a longo prazo, não sei se isso é bom.
Por quê?
Porque caiu o desejo.
Mas é que
cai o desejo ou o desejo dilui nos próximos anteriores lançamentos? Esse que eu não acho que interesse diminui.
Mano, o nosso mercado, esse mercado que a gente vai, ele tem uma coisa que é muito específica. O fato de você chegar na loja e não ter o que você quer é um fator muito importante para as próximas compras.
Uhum.
Essa relação de frustração e conseguir... É o grande linear para essa bola, essa roda continuar girando. Porque essa relação, ela precisa sempre existir. Você sempre precisa ficar frustrado. Você sempre precisa não conseguir. Mas de vez em quando você precisa conseguir alguma coisa. Para você passar mais 6 meses sem conseguir nada. Daí você consegue alguma coisa. Aí mais 3 meses sem conseguir nada. Consegue alguma coisa. 3 meses, daí consegue alguma coisa. O conseguir sempre é ruim para o mercado. O não conseguir nunca é ruim para o mercado. Sobrou o táxi. Ok, não tem problema. Se por um milagre divino sobra o Chicago, a Nike tá fudida.
Não, total.
Fudida. Aí vem o próximo Jordan depois do Chicago.
Mas
sobra.
É que não vai sobrar, né?
Não, então, beleza. Aí vem o Chicago e não sobra nada. Ok. Aí o próximo não pode sobrar tanto. É. Tem que sobrar em algumas poucas lojas. Porque se começa a sobrar tudo e só não sobra um Chicago da vida... Já era o mercado. Essa relação de conseguir e não conseguir, ela é fundamental para esse mercado existir.
Eu entendo que seja assim. Eu não consigo ver como isso pode ser benéfico para não só para a marca, como para o consumidor.
Sabe por quê?
Eu não consigo entender.
Sabe por quê? Porque aí entra...
Como isso é benéfico?
Sabe por quê? Porque daí entra naquela conversa que a gente teve no começo. Em 5 anos depois que você entrou no mercado, você vai comprar o que você gosta. O cara que entrou agora e ele quer ser aceito, porque são poucas pessoas que estão usando, são poucos bagulhos. E aí ele precisa desse produto que ninguém tem. Se todo mundo tem, começa a não ter desejo para entrar nesse
Mas
meio.
Mas o que eu ia levantar é que pode ser um turning point agora, que é assim, a gente tinha muita gente nova entrando, precisava ser assim, 20-80. Agora pode ser que essa galera que está há 5 anos, que quer consumir o que quer, está aumentando o percentual. Tipo de,
perfeito, perfeito.
Do 100% que a gente tem
de consumidor.
Só que
essa pirâmide, o cara que consegue comprar o que quer, ela tem que ser sempre menor do que a base.
Sim, só
que... A base tem que ser movida pelo hype.
Então, mas para mim agora... Porque
assim... daí vai afunilando. Vai saindo os caras que não se interessam tanto, que entraram única e exclusivamente pelo hype... E vai ficando a galera que gosta da cultura. Então, a base vai ser o hype.
Pode ser que, tipo, uma hora essa pirâmide... Ou ela não vira mais uma pirâmide. Que a galera que gosta e compra, consome... Começa a ser o mesmo percentual de pessoas que estão entrando agora. Ou até maior. Aí esse movimento das marcas é certo. Eu deixar o produto mais disponível. Pra galera conseguir comprar o que ela quer. E diminuir tanto esse hype. Se a Nike tá fazendo, alguma coisa tem, velho.
É tudo uma especulação, né?
E o mercado muda.
Se tivesse solução, a Nike já teria vindo aqui contratar nós.
Sim, sim, sim. Talvez não tenha episódio na semana que vem, porque contrataram nós e aí a gente virou.
E aí pode ser que...
Consultores.
Pode, né? Pode acontecer. Então... Não. O da semana que vem tá garantido.
O da semana que vem tá garantido. Garantido.
Mas da outra
da
já
outra,
não sei.
Aguardem novidade. Inclusive nos siga aí pra verem os próximos passos
pode
disso
ser.
Tudo. E, mano...
Comenta aí, né?
O que você acha?
Te tira o tesão de comprar o bagulho? Como que tá essa história?
E lembrando que o tema de hoje é backdoor.
É, exato, era esse o tema.
Mudou totalmente. É, então é isso. É, espero que você tenha gostado dessa discussão.
Da indústria e do mercado. Sim.
É, eu não sei se. Eu não sei se eu concordo com tudo que eu falei. Eu não sei se eu concordo com tudo que o Seven falou.
Claro.
É, e se
o Thiago, não pode ser que no próximo episódio ele fale uma opinião
sim,
totalmente.
Sim, pode ser que.
Com certeza.
Ele... Inclusive, eu escuto todos os episódios, né? Uhum. E às vezes eu discuto comigo mesmo.
Eu imagino.
Ouvindo no carro.
Você se contradiz depois.
Sim, eu tô escutando e falo, mano, que esse maluco tá falando uma besteira do caralho. É impossível, esse cara tá falando sério.
E é você.
Daí eu vejo e falo, ué. Mas sou eu.
Conheço essa voz.
É. Mas enfim.
Eu sou
é
um cara
isso.
Muito mais meio do caminho. Eu acho que tem um elemento que. Vários elementos que forçam isso. Vocês não, ficaram não. Mais. No...
Eu sou, pra mim, é 880.
É que eu acho que esse pesa mais, só isso.
Não, pode ser que pese, mas.
Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa discussão acalorada. Inclusive, a gente nem vai almoçar junto porque os climas esquentaram.
Esquentou.
Ah, eu não. Porque eu não gosto de vocês mesmo.
Obrigado pela companhia. Nos siga em todas as redes sociais. Deixa o like, compartilha e comenta aí o que você achou, que você concorda, que eu nem lembro mais.
Falou tanta coisa, né?
É isso. Obrigado pela companhia, é nóis.
Ele conseguiu lembrar do negócio que ele falou no começo.